Boa noite, minhas amadas. Esse texto de Isaías é maravilhoso. Ele já começa o texto do profeta João. Dir-se-á, aterrai, aterrai, 57:14. Preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Você vê que o texto que, quando eu falei com Rita, falei, ó, Rita, eu fui orar por uma irmã. E o coração dela estava tão agitado, que parecia um mar, assim. O versículo que veio no meu coração, enquanto eu orava por ela, era esse versículo de Isaías. Os perversos são como mar agitado, que não pode aquietar-se, cujas águas lança de si lama e lodo. Não é que Deus estava dizendo que aquela irmã é ímpia ou perversa. Ele estava dizendo que esta é a condição do perverso. Não é essa a nossa condição. Essa é a condição do ímpio. Efésios também fala, eu acho que é Efésios, que Deus, a seu tempo, que Jesus, a seu tempo, morreu pelos ímpios. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se converta do seu mau caminho e viva. Então, nós éramos o quê? Antes de conhecer Jesus? Ímpios, não é? Era o que nós éramos. Outrora éramos. Mas agora em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outro dia perguntaram para mim assim: o que é o Evangelho, Amarilis? E eu pergunto para vocês: o que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho para você? É, como vocês lidam com isso? Como vocês tiram proveito disso? Como é o nome do seu marido, minha irmã? Quem é Luiz para você? Aí você sabe tudinho quem é Luiz. Entendeu? O que é o Evangelho para você? É quando eu falo assim, que as mulheres casadas, né? Vocês que são casadas. O que eu quero falar? Eu quero mostrar para vocês a profundidade do Evangelho. Quem é Luiz? Quem é Eduardo? Quem é Daniel para você, Neiva? Você sabe quem é Daniel? Início, meio e fim. E conhece como? Pelo convívio. Você convive com ele de livre e espontânea vontade. Você atura os calandu dele de livre e espontânea vontade. Você passa por cima e cobre as transgressões. O que é o Evangelho para você? Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho? Vamos ler de novo aqui Isaías. Isaías 57, a partir do 14. Aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Estou lendo 15. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar, para tornar a vida, para dar vida, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Agora abre comigo em Mateus 5. O que é o Evangelho? Mas eu sou o Deus Altíssimo que habito no santo lugar, né? Mas também habito com o contrito. Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados quem? Agora volta comigo em Isaías 57. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com os contritos e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O 16 de Isaías 57. Pois eu não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente. Quando Deus derramou a ira dele em Jesus, foi para sempre? Ele fez justiça e juízo em Jesus. A palavra de Deus diz que verdadeiramente, também Isaías, verdadeiramente, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A ira de Deus se derramou inteira em Jesus. Então, nenhuma condenação há para nós. Este é o evangelho de Cristo para nós. Este é o evangelho de Deus para nós. Nós temos paz com ele. Então, o que é que o texto fala? Que ele não se indignará para sempre. Deus está indignado com você agora?
Não.
Está indignado com o pecado agora?
Não.
Aí ele diz, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim e o fôlego de vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me. Mas, rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Olha o 18. Tenho visto seus caminhos e vou castigar, vou condenar, vou matar, vou pesar minha mão, vou levar o filho para aprender a ser obediente. O que é que diz a palavra? Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei. Também o guiarei. E lhe tornarei a dar consolação. Você é desorientado? Não. Você é guiado. Guiado por quem? Pelo Espírito da Verdade. Além de ser seu guia, enviado do céu, o que mais o Espírito Santo é que Jesus falou? Enviarei para vós outros o meu Espírito. Né? O Espírito Santo. Né? O Consolador. Não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós outros o Espírito Santo. O outro Consolador. Então, nós não somos. Eu vi o caminho de Amarílis. Eu vi o caminho dos homens. E o que é que eu fiz? Tomei uma providência. Ele fez o que por nós? Nos sarou. Verdadeiramente. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos. Onde está a nossa cura? Onde está a cura de nossas feridas? Onde está a cura dos nossos filhos? Onde está a cura do nosso marido? Onde está a minha própria cura? Isso é o evangelho. Isso é o evangelho. O que é o evangelho para você? Para mim é isso. Aquele que me sarou, aquele que me guia, aquele que me consola. Que não é contra mim, é por mim. Vamos continuar lendo? Que é o que a gente leu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ah, nós te amamos, Jesus. Tenho visto os seus caminhos e o sararei, o 18. Também o guiarei e tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para quem? Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Diz o Senhor. E eu, ele repete, os sararei. Aí ele acrescenta, mas os perversos são como o mar agitado, que não podem aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Quando o seu coração está agitado, igual um mar revolto, o que você tem que fazer? Jesus fala assim, no evangelho dele, que eu não sei exatamente onde é, mas eu acho que é Lucas. Não deixe o seu coração se sobrecarregar com as coisas do mundo, com as coisas da vida. Você já viu que o nosso coração se sobrecarrega? Com as preocupações, com o pecado. Se você fica muito tempo irado, seu coração fica sobrecarregado de ira. Então, está sobrecarregado o meu coração, o que eu devo fazer? Me aquietar. Lançar sobre ele toda a minha ansiedade. O texto fala que pelo fruto dos nossos lábios, o Senhor cria para nós essa atmosfera de paz. Como o homem pensa, assim ele é. O que eu penso do Evangelho? O que é o Evangelho para mim? Nós precisamos aprender do Senhor. O que é que o apóstolo fala? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque Ele é fonte inesgotável de sabedoria. Nós nunca vamos chegar a um lugar onde diz conheço Deus completamente. Porque a gente prossegue em conhecer. Porque ele, Paulo falando do Evangelho, quando chega a uma certa altura lá de Romanos, ele não aguenta, deixa tudo e vai adorar a Deus. Fala, oh, profundidade das riquezas. Ele está explicando o Evangelho, né, para os romanos. Quando ele termina o capítulo 8 de Romanos, 9, o 10, falando dos judeus e da graça de Deus revelada para todos os homens, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória, que não há especiais, que o judeu não é especial. Aí ele deixa a explicação para lá e vai adorar aquele que vive e reina pelos séculos. Ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Aí ele acrescenta, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. De quem é seu filho? É seu? Ele é do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que pensamentos tem o Senhor acerca de Zeca? Pensamentos de paz tem o Senhor a nosso respeito. A Yelka fica toda incomodada de como é que ela vai tomar providência para ele daqui a 20 anos. Você tem condição de fazer isso? Mas você não consegue se aquietar. Aquela preocupação está no seu coração. Ai, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Qual é o conselho do nosso Deus para nós? Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Ele é a nossa paz, ele é o nosso descanso. Se tem uma coisa que o diabo odeia, é olhar para um cristão e ver ele habitando em moradas de paz, desfrutando dessa condição que o Senhor conquistou para nós. Nós habitamos em moradas de paz. Está angustiado o seu coração? Não tem problema. Deus não está preocupado se o seu coração está angustiado. Ele quer saber o que você vai fazer. Porque ele já livrou você da angústia. Ele te ungiu com o Espírito Santo. Com óleo de alegria ele te ungiu. Te deu vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Com o fruto dos seus lábios, coloque a verdade de Deus na sua boca. Qual é a verdade de Deus a seu respeito? Essa daqui? Lê alto e todo mundo para mim, o verso 29. Mas eu, a perversa Marília, sou como um mar agitado. Lê aí, coloca seu nome aí, na primeira pessoa. Nós não queremos nem colocar. Vocês vão ler tudo aí para mim agora. Coloca aí na primeira pessoa. Mas eu, a perversa Amarília, sou não. Como uma agitada. É assim?
Não.
Vocês não querem nem ler. Quer ver o que nós vamos ler com todo prazer? Salmo 1. Nós não somos perversos. Nós somos bem-aventurados. Nós somos bem-aventuradas. Bem-aventurada Amarília, que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurada é a Marílis, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurada, extremamente feliz, cheia de paz é a Marílis. Porque antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Oh, como é bom! A Marílis é como a árvore plantada junto a correntes de água. Água doce, água santa, aquela água que alegra o coração dos filhos de Deus. Que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que a Marílis faz será bem sucedido. Olha o verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. O 6. O meu Senhor conhece o meu caminho. Ele mesmo preparou para mim um caminho santo, que eu posso andar sem medo. Jesus disse, eu sou o caminho. O meu Pai conhece o caminho dos justos, mas o caminho do perverso, dos ímpios, conduz para a morte. Salmo 19, a partir do 7. Bem-aventurado o homem que medita na palavra, né? Amarílis, porque antes o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. Aí o que é a lei do Senhor? A lei do Senhor é?
Perfeita.
E?
Restaura a alma.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é?
Fiel.
Fiel. O teu Deus é fiel. E dá sabedoria aos?
Simples.
Os preceitos do Senhor são?
Retos.
E faz o quê? Entristece o coração?
Alegram o coração.
O mandamento do meu Senhor é puro e ilumina os meus olhos. O temor do meu Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do meu Pai são verdadeiros e todos eles igualmente justos. Ah, eles são mais desejáveis para mim do que o ouro. Sim, meu Pai, mais do que muito ouro depurado. E eles são mais doces para mim, meu Pai, do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles eu me ademoesto. Em os guardar, meu Pai, eu sei que há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absorve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, para que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Bem-aventurados humildes de coração. Por quê? As palavras dos meus... O verso 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Volta um pouco. Quero que vocês coloquem a primeira pessoa. É a primeira pessoa. Vamos lá? Todo mundo lendo. Salmo 18. Todo mundo junto.
Senhor, é a minha rocha.
O meu Deus, o meu rochedo, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo.
Dos meus inimigos, laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me puseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus era o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os meus raios e
os seus.
Seus raios e os desbaratou.
Então
se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou e tirou-me das muitas águas, ó glória.
Livrou-me
de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença, para com benigno, benigno te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates, porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, dando uma luz nas minhas trevas.
Pois contigo, Pai, desbarato exércitos. Com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então também ele é escudo para mim. Pois quem?
É Deus. Senão o Senhor, quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou.
Oh Pai, nós chamamos. Deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços podem vergar arcos de bronze. Deste o escudo da tua salvação.
A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate. E me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos. E os que me odiaram, eu terminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduziam a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora com a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, que me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram esbaforidos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois. Entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele quem dá grandes vitórias a mim e usa de benignidade para comigo, o seu ungido. Davi e sua posteridade para sempre.
Essa é a herança dos filhos do Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós prospera. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, a nossa rocha. Clamei por socorro e ele me ouviu. E aí ele tomou todas as providências. Cavalgou sobre, né, o querubim e tomou todas as providências. Despojou os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo. E a nós nos exaltou. A nós nos fez assentar em lugares altos, acima de principados e potestades. Isso é evangelho. Isto é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de Amarílis que crê, salvação em qualquer circunstância, salvação em qualquer situação. Eu não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus para mim. Hebreus, mas como nós estamos meditando, né? Vamos ler o 1, 4:1. Vamos ler o 1, o 10, vamos lendo. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, entrar onde? Na perturbação, na agitação, no descanso de Deus. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, fazemos o quê?
Entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo.
Nós, porém, que cremos, entramos no descanso do nosso Deus. Agora leia o 10.
Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas.
Quem entra no descanso de Deus faz alguma coisa?
Não.
Só glorifica aquele que nos remiu. Este é o descanso, dai descanso ao cansado. Aquele que entra no descanso de Deus, ele mesmo descansa das suas obras. Não há nada que você possa fazer em favor do seu filho, do seu marido, de ninguém, a não ser confiar que Deus já fez tudo por você. Deus já tomou providência. Clamou este aflito e Deus fez o quê? Respondeu. Respondeu o Senhor dos altos céus. Se revestiu de força. Densa escuridade era sua morada. Tomou toda uma providência, todo um aparato. Salmo 18. Na minha angústia, 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Aí o que é que ele fez? A terra tremeu. Vacilaram os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiram fumaça, fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu. O nome dele será Emmanuel, Deus conosco. Ele é aquele que por nós tomou vingança. Ele nos livrou de inimigos que eram mais poderosos do que nós. Então, voltando a Hebreus 10, que nós estamos fazendo, chama meditação. Sabia que Deus faz isso comigo enquanto estou orando? Ele vai ligando um versículo no outro, e me dando entendimento da palavra. E ele não faz acepção de pessoas. Não é Hebreus 10, não, gente. É 4:10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela faz o quê? Ela penetra no seu coração, ela penetra em você, ao ponto de dividir a sua alma do seu espírito. Você vai discernir exatamente o que é a aflição da sua alma e a paz estabelecida em Deus no seu espírito. Juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do seu coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então, quando Deus falou para mim, filha, eu sou o Deus que por você tomou vingança. Ele estava discernindo o meu pensamento. A palavra de Deus estava discernindo o meu próprio coração. Às vezes eu estou angustiada e não sei por que eu estou angustiada. Aí eu vou orar, começo a louvar. Dali a 2 minutos, 3 minutos, o que está me causando angústia está na minha boca. Que o Espírito vai trazendo a palavra para lhe fortalecer, para lhe encorajar. Não temas, eu sou contigo. E Deus vai lhe dando palavra. Por isso você tem que dar a Ele munição. Leia a palavra, medite na palavra, se encha da palavra. Leia salmo, você não sabe orar, lê salmo, escolhe salmo de louvor, salmo de confissão. Salmo 91, Salmo 1, Salmo 18. Eu costumo ler do 90, o 91, 103, 104, 105. Se encha com a palavra, leia as cartas, leia as orações de Paulo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele está orando. As orações de Paulo pelos filipenses, pelo pessoal de Éfeso, pelos de Colosso. Transforma essa oração de Paulo em sua oração, porque é a palavra de Deus. É a revelação de Deus para você. Fale a verdade. A boca que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Nós temos a nossa justiça. Jesus é justiça nossa. Não há nada encoberto que o Senhor não possa revelar. Querem ler mais algum texto? A gente pode meditar em Hebreus todinho. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Eu estou lendo o 16. Em que ocasião? Gente, eu quero ver o som unânime dessa minha sala de aula. Em que ocasião? Isso, meninos. E qual é a ocasião oportuna?
Agora.
Exatamente. Eu estou com fome agora. É, eu estou com fome agora. Eu estou precisando de socorro agora, Jesus. Nós chamamos, Pai, e bendizemos o teu nome. Obrigada por tua presença. Nos unimos em fé diante da tua presença para bendizer e engrandecer o teu santo nome. Não a Deus como nosso Deus, e não a rocha como nosso Senhor. Bendizemos a ti somente, rocha de nossa salvação, refúgio nosso e redentor nosso. Obrigada por tua presença com cada um de nós. Obrigada porque nós somos morada do Altíssimo. Obrigada, Pai. O Senhor habita conosco. O Senhor está conosco. Entre os que nos ajudam está o Senhor nosso Deus. Bendizemos a ti e engrandecemos o teu nome. E dizemos feito, Pai, para cada uma de nossas necessidades. Obrigada verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente. O castigo que nos traz a paz estava sobre o seu filho Jesus, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Obrigada, Pai, por tão poderosa salvação. Exatamente como o Senhor prometeu nos tempos antigos, o Senhor nos concedeu plena e poderosa salvação. Obrigada, Pai. O véu da carne foi rasgado. Obrigada. O Senhor nos deu livre acesso ao Santo dos Santos. Nos achegamos confiadamente. Obrigada, Pai. O Senhor é o nosso galardoador, o nosso presenteador. Bendizemos ao teu santo e excelso nome, porque o Senhor é Deus bom. Obrigada por cada uma de nossas necessidades supridas em glória pelo poder do teu Espírito Santo. O Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos é o mesmo que vivifica o nosso corpo mortal e o corpo daqueles a quem amamos. Obrigada. Nós falamos sarados, Pai. Nós falamos supridos, Pai. No nome de Jesus. Muito obrigada por tua graça e seu amor leal. Muito obrigada, Pai. Amém?